Sabe aquela sensação de que a vida financeira podia estar um pouquinho mais nos eixos? Acho que muita gente passa por isso, né?
Sim, é bem comum. Mas a boa notícia é que dá para virar o jogo.
Pois é. Hoje a gente vai, assim, mergulhar em uns pontos-chave do Guia de Finanças Pessoais. A ideia é buscar não só o básico, sabe? Mas aquelas estratégias que podem, de fato, ajudar quem já tem uma noção, mas quer, bom, quer assumir o controle de verdade. Nossa missão aqui é entender como esse material sugere organizar os gastos, talvez começar a investir e planejar um futuro mais seguro, focando no que realmente pode fazer a diferença.
Legal.
E o ponto de partida, claro, é o planejamento. Mas o guia, ele vai um pouco além do óbvio, faça um orçamento. Ele destaca uma coisa interessante, a importância de separar despesas não só em fixas e variáveis, mas também, tipo, necessidade versus desejo.
Ah, sim. Isso é crucial.
Dá para cortar rápido se precisar. O guia até menciona apps e planilhas, mas o foco mesmo é no método, na análise.
Exato. E o mais interessante para mim é como essa organização inicial se conecta com a educação financeira contínua, um ponto que o guia bate bastante na tecla.
Como assim?
Não é só saber o que são juros compostos, que é super importante, claro, mas é tipo aplicar isso. O material mostra como não entender direito o que é Selic, o que é CDI, essas coisas pode levar a pessoa a fazer escolhas ruins, mesmo em investimentos que parecem seguros.
Entendi. Então não basta saber o conceito.
Não mesmo. Tem que entender o impacto real. Por isso o guia reforça tanto buscar fontes confiáveis, né? Tipo o site da CVM, que fiscaliza o mercado, ou materiais de bancos sérios. Ficar ligado nisso é fundamental.
Faz todo sentido. E aí, partindo para a ação. Controle de gastos. O guia traz aquele exercício clássico, né? Anotar tudo por um mês.
O famoso diário de gastos.
Isso. Mas ele também reconhece que manter a disciplina é um desafio e tanto. Uma dica legal que ele dá é focar, não só em registrar, mas fazer uma revisão rápida toda semana.
Ah, interessante isso.
5 minutinhos, sabe? Só para dar uma olhada para onde foi o dinheiro, ajuda a corrigir a rota antes do mês acabar. E sobre dívidas? Bom, além do óbvio, não faça mais dívida.
Que já é um bom começo.
Com certeza. Ele detalha umas estratégias de negociação, sugere pesquisar portabilidade de crédito, ficar de olho em feirão limpa-nome, usar essas ferramentas de forma ativa mesmo.
E aí entra a reserva de emergência, que o guia trata como, assim, inegociável, essencial.
Aquela dos 3 a 6 meses de custo de vida, certo?
Isso. Mas o guia adiciona uma camada interessante: ajustar esse valor pensando na estabilidade da sua renda. Tipo, um autônomo talvez precise mirar mais perto dos 6 meses, ou até mais, né?
Verdade, faz sentido. E um servidor público, talvez menos?
Exato. E onde guardar esse dinheiro? O guia recomenda o básico seguro, aplicações conservadoras, com saque rápido, fundos DI, que acompanha a taxa de juros, ou CDBs de liquidez diária.
O importante é poder pegar rápido se der algum problema.
Exatamente, sem perder valor. E o crucial, segundo o material, é começar. Mesmo com pouco, automatizar a transferência ajuda muito a criar o hábito.
Construir tijolo por tijolo.
Isso aí.
O material também dá umas dicas de investimentos para iniciantes, mas com um alerta claro. Segurança e liquidez primeiro. Rentabilidade vem depois, no início.
Certo. Começar pelo básico.
Cita opções como Tesouro Direto, CDBs de bancos grandes. Mas um ponto que ele reforça é: entenda seu perfil de risco antes de escolher. Parece que o guia não curte muito seguir dicas genéricas sem essa autoavaliação.
O que é ótimo, né? Autoconhecimento financeiro.
Exato. E sempre, claro, usar plataformas reguladas pela CVM. Segurança em primeiro lugar.
E se a gente conectar tudo isso pensando mais longe? Chegamos no planejamento para aposentadoria. O guia reforça muito o poder dos juros compostos. Mostra com exemplos como começar, sei lá, 5 anos antes pode fazer uma diferença brutal lá na frente.
O tempo joga a favor, né?
Pra caramba.
Ele menciona a previdência privada. Explica rapidinho a diferença de PGBL e VGBL.
Ah, aquela questão do imposto de renda, né? Se declara completo ou simplificado. Isso, PGBL para quem declara completo e quer abater, VGBL para o simplificado ou isento. Mas o ponto central que o guia traz é: não é só contratar e esquecer.
Tem que acompanhar.
Tem que revisar, pelo menos uma vez por ano, ajustar a rota, ver as taxas, ver se ainda faz sentido para sua vida. E ele também fala do uso consciente do crédito e da importância dos seguros vida, saúde como proteção do patrimônio nessa jornada toda.
Então, resumindo, o que a gente pode tirar de mais forte desse material é que controle financeiro não é uma foto, é um filme. É um processo contínuo, ativo.
Uhum.
Exige mais que boa vontade. Precisa daquele planejamento detalhado que o guia sugere, conhecimento aplicado, disciplina para seguir com aquelas revisões rápidas que ajudam e construir proteções como a reserva e o seguro certos.
Exato. Consistência e revisão são a chave.
Total. É um trabalho constante.
Isso me leva a uma reflexão final, sabe? Inspirada nessa ênfase do guia na disciplina, na ação consistente. Se a gente pensar na jornada financeira como uma maratona, qual pequena mudança de hábito, talvez inspirada por essas ideias aqui, se a gente começasse hoje, poderia gerar um maior impacto positivo daqui a uns 5, 10 anos?
Boa pergunta para a gente pensar. Fica aí a reflexão. Esperamos que essa nossa conversa sobre os pontos-chave do Guia de Finanças Pessoais tenha trazido alguma clareza ou impulso para a jornada financeira de quem nos ouve.